Ora, então, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Eu dou as boas-vindas aos representantes da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Temos connosco o Sr. Professor Dr. João Guerreiro, Presidente do Conselho de Administração, a Sra. Professora Doutora Helena Teixeira Avelino, Membro Executivo do Conselho de Administração, e o Sr. Professor Dr. João Queiroz, também Membro Executivo do Conselho de Administração. Sejam bem-vindos. Antes de mais, muito obrigada pela vossa presença, pela disponibilidade para nos apresentarem o relatório de monitorização da avaliação do ensino superior em Portugal, relativo ao ano 2024. Eu dava então a palavra à delegação para uma intervenção inicial. Julgo que já terão sido informados dos tempos, dispõem num primeiro momento de 15 minutos. Os grupos parlamentares depois disporão de 5 minutos para uma intervenção e no final terão mais 15 minutos para respostas ou considerações finais. Quem vai usar da palavra então, Sr. Presidente? Muito bem, Sr. Presidente, professor Dr. João Guerreiro, faça favor.
Muito obrigado, inicio eu então a intervenção. Gostava de saudar a Sra. Presidente e os restantes deputados desta comissão. E sublinhar que, por imposição, o regime jurídico da avaliação do ensino superior foi alterado há cerca de 4 anos e foi incluído um novo artigo que a nós nos parece interessante e de certa maneira adequado, que foi a apresentação à Assembleia da República do relatório sobre a avaliação, sobre o trabalho que a agência faz. E, portanto, parece-me importante até para manter o escrutínio externo daquilo que nós fazemos. Nós é certo que temos um conselho consultivo e temos o conselho de curadores de quem dependendo e que connosco trabalham e, portanto, fazem a análise da nossa atividade, dos nossos documentos, sempre sendo planos de atividades, orçamentos, planos estratégicos, enfim, temos sempre pareceres desses órgãos que estão previstos no estatuto da agência, mas não tínhamos realmente esta ligação à Assembleia da República, que também foi estendida ao Conselho Nacional de Educação. E, portanto, parece-nos bem que façamos esta apresentação. Julgo que é a quarta vez ao longo dos 12 anos que a agência tem, é a quarta vez que a agência desenvolve este relatório. O relatório depois no fim tinha um pedido a fazer à comissão, mas enfim, vamos avançar. O relatório faz um balanço daquilo que foi a atividade da agência nos últimos 12 meses e, portanto, no que respeita aos diversos ciclos de estudo que nós avaliamos ciclos de estudo e avaliamos instituições. No caso dos ciclos de estudo, temos um número enorme de ciclos de estudo que são apresentados todos os anos e que nós, enfim, avaliamos a organização interna, a estratégia de cada ciclo de estudos, o corpo docente qualificado, se esse não é. Temos critérios, maioritariamente critérios que resultam da legislação portuguesa, e temos outro conjunto de critérios que resultam da nossa inserção no espaço europeu de ensino superior, que nos impõe também um conjunto de critérios. Essa inserção no espaço europeu de ensino superior, do nosso ponto de vista, é também avaliada periodicamente e, enfim, mais à frente referir-me-ei a isso. E, portanto, há digamos, uma análise detalhada daquilo que é a proposta de cada uma das instituições, a proposta de cursos de cada uma das instituições, e, portanto, vamos fazendo esse diálogo, criando, nós não somos diretamente, não estamos diretamente empenhados na avaliação dos ciclos de estudo, mas temos um conjunto de avaliadores que convidamos, que desafiamos, que são professores das instituições de ensino superior públicas e privadas, politécnicas e universitárias, que connosco trabalham no sentido de emitirem pareceres, avaliarem as propostas que as instituições apresentam e emitirem pareceres que depois nós, enfim, validamos ou não, ou achamos que não está na totalidade adequada àquilo que é a avaliação que foi feita e, portanto, emitimos a nossa decisão. A nossa decisão final é do Conselho de Administração. Devo dizer também que as instituições têm, neste momento, dois mecanismos que podem utilizar para, enfim, de certa maneira, conformar aquilo que são os seus desígnios com a avaliação que nós fazemos. Um primeiro mecanismo tem a ver com a possibilidade de discordar da composição das comissões de avaliação externa que nós propomos, e, portanto, há um mecanismo, nós avançamos com a composição, depois de nós, enfim, termos identificado quem são os melhores dentro do corpo docente do ensino superior, quem são os melhores que podem desenvolver aquelas atividades, em função do seu percurso científico, da sua experiência como dirigentes de instituições. E, portanto, as instituições têm a possibilidade de discordar da composição e nós avaliaremos os argumentos utilizados e em alguns casos substituímos, noutros casos achamos que não tem fundamento os pedidos que as instituições nos fazem. No final, após a nossa decisão, as instituições têm ainda a possibilidade de recorrer ao Conselho de Revisão, que é um órgão da agência, que é um órgão que não é independente do Conselho de Administração, é aliás criado pelo Conselho de Curadores, portanto nós não temos interferência na criação desse órgão, e o Conselho de Revisão tem a capacidade de analisar a contestação e a reclamação que as instituições fazem, no sentido de dizer que sim ou que não, e portanto esse aspecto é também um aspecto interessante. No que respeita aos ciclos de estudo, fazer aqui uma referência, porque nós temos tido nos últimos anos, aliás, nos anos anteriores em que tenho estado presente a convite desta comissão, tenho sublinhado isso. Nós temos um número de novos ciclos de estudo excessivos. Podíamos admitir que provavelmente o sistema de ensino superior estava estável. Não é assim, todos os anos temos entre 200 e 400 novos ciclos de estudo que são apresentados, ou por outra, novas licenciaturas, novos mestrados, novos doutoramentos, e, portanto, essa dinâmica, que em alguns casos pode ser justificada, porque há áreas científicas ou áreas de formação novas que aparecem na sociedade e que as instituições querem naturalmente fazer as suas propostas nessas áreas, mas em geral há muitas novas propostas que correspondem mais às dinâmicas internas, porque determinados cursos tiveram êxito e, portanto, as instituições não querem também ficar para trás nessa proposição. Portanto, esta dinâmica de ciclo de estudo, cursos, é a principal área de funcionamento da agência e, portanto, o relatório, de fim ao cabo, reflete isso, enfim, com números. Julgo que não vale a pena agora fazer referência aos números, porque eles estão explícitos nos relatórios e, portanto, farão... Enfim, podemos esclarecer qualquer dúvida, mas digamos, um ponto que está explícito no relatório. Só para um número, disse que não dava números, mas é um número só para dizer que nós, quando formamos comissões de avaliação externa, desafiamos nossos colegas das outras instituições e, por ano, temos mais ou menos qualquer coisa com 1.000 a 1.100 novos avaliadores que são desafiados por nós para integrarem as comissões de avaliação externa. E, portanto, como perceberão, é um mundo enorme de avaliadores que entram na órbita, das atividades da agência, e, portanto, nós temos tido um cuidado especial, por um lado, na seleção desses elementos e, por outro lado, no acompanhamento e, em alguns aspectos, na formação desses mesmos elementos. E, portanto, é, digamos, um mundo com o qual a agência tem que lidar. O segundo domínio tem a ver com a avaliação institucional. Já o ano passado fizemos referência a isso, mas vale a pena fazer agora uma outra referência, porque já terminámos essa iniciativa. Nós temos, de 6 em 6 anos, obrigação legal de fazer a avaliação das instituições elas próprias, como aliás nós somos avaliados também pela ENCA, por uma associação europeia, de 6 em 6 anos, para saber exatamente de que forma é que estamos a atuar. Fizemos a avaliação institucional das 97 instituições que existem no panorama português. Foi um trabalho muito, muito complexo, mas foi um trabalho que teve como resultado a acreditação das instituições, ou a plena acreditação, no caso de terem características de qualidade e de organização interna satisfatórias, ou a acreditação condicional, no caso de haver algumas dúvidas relativamente a alguns aspectos da avaliação, ou, no caso de algumas, a não acreditação. Este ano, este ciclo que nós liderámos, chegámos à conclusão que há 32 instituições das 97 que têm acreditação plena. Posso fazer referência que há 6 anos atrás, na outra avaliação institucional, apenas 7 instituições tiveram acreditação plena, portanto nós tivemos 2, o que quer dizer que há uma nova exigência, um novo desempenho das instituições, que em nossa opinião é positivo, porque, no fim e ao cabo, enfim, incorporaram no seu desempenho muitas das regras que são fundamentais para o desempenho das instituições de ensino superior. E, portanto, esse aspecto, houve seis que não tiveram a avaliação e, portanto, que não foram acreditadas pela agência e, portanto, que ainda estão a seguir. Enfim, houve uma contestação, a contestação passou para o tribunal e, portanto, ainda estamos, é um aspecto que ainda não está encerrado e, portanto, iremos encerrar logo possível. Um aspecto essencial também é a internacionalização. Nós temos mantido acordos com as agências europeias, designadamente nós temos uma linha de promoção de ciclo de estudo em associação internacional e, portanto, isso é muito interessante. Muitas instituições candidatam cursos à agência que querem fazer em cooperação com outras universidades e outros institutos politécnicos, enfim, ou universidades de ciências aplicadas europeias, e isso, portanto, nós esclarecemos e definimos regras de acompanhamento destes processos, que são muito interessantes, cada vez há mais. Temos também uma relação muito próxima com Macau. Há três universidades de Macau, uma católica e outra, e duas públicas, que recorrem aos serviços da agência para a avaliação dos seus ciclos de estudo, e temos um acordo relativamente sólido com as agências de avaliação e acreditação dos países da CPLP, designadamente mais fortes com os países africanos, menos fortes com Timor, dada a distância, mas, enfim, tem participado e tem estado presente nas nossas reuniões. E com o Brasil depende do momento e, portanto, tem sido uma participação muito variável, mas sempre que possível está também presente relativamente a isso, relativamente às nossas iniciativas. A avaliação da ENCA é uma avaliação da Associação Europeia de Qualidade, de Garantia de Qualidade das Instituições dos Sistemas de Ensino Superior. Foi uma avaliação interessante para nós. Fizemos a avaliação no início de 2024 e, portanto, esta associação criou, tal qual como nós fazemos para os cursos portugueses, criou uma comissão de avaliação externa composta por três elementos, enfim, cada um das suas nacionalidades e tal, e que tiveram na agência durante, enfim, 4 ou 5 dias, analisaram toda a nossa documentação e, no final, emitiram um relatório que a Associação Europeia aprovou e que nos dá a possibilidade de termos a acreditação até 2029. E, portanto, isso é um elemento central, porque é a partir desta acreditação europeia que nós temos capacidade para acreditar os cursos nacionais e para dar cobertura à dinâmica dos cursos nacionais, designadamente à mobilidade dos estudantes e, portanto, e à mobilidade dos estudantes e de professores. Isto é, quando há mobilidade entre os países da União Europeia, se as instituições estão acreditadas, e a acreditação em Portugal é feita pela nossa agência e a nossa agência está acreditada pela Associação Europeia, tudo isto é reconhecido, corresponde a um fluxo relativamente importante e que é reconhecido. Finalmente, uma outra coisa que gostava de sublinhar tem a ver com a qualidade interna da agência. Portanto, somos uma agência que defende a garantia de qualidade do sistema de ensino superior, das instituições, dos cursos, enfim, daquilo que se passa no seio do ensino superior português, mas nós preservamos também internamente a nossa qualidade e, por isso, temos, nos últimos tempos, desenvolvido um plano de formação muito alargado relativamente aos nossos funcionários, aos nossos trabalhadores, aos nossos colaboradores. Temos também desenvolvido um plano de formação que se reformulou e reforçou no final de 2024, mas que se vai alargar em 2025, que tem a ver com a formação dos técnicos das instituições que trabalham connosco, técnicos de qualidade, técnicos de informática e outro tipo de perfis profissionais, mas que têm relação connosco e, portanto, como nós estamos, enfim, sempre a alterar e a ajustar o nosso desempenho, é muito bom que as instituições acompanhem aquilo que nós, enfim, fazemos no sentido de melhorar cada vez mais o nosso desempenho e, por isso, esta relação com as instituições tem sido francamente positiva e alargada. Devo dizer também que, do ponto de vista da simplificação, a avaliação institucional que nós fizemos e que gerou, em relação a 32 instituições, uma acreditação plena de 6 anos, isso tem um reflexo imediato no funcionamento das instituições, que para nós é fundamental e para as instituições também. E, portanto, grande parte dos ciclos de estudo, em funcionamento, pelo facto das instituições estarem acreditadas, não têm que seguir o percurso tradicional de criação de comissões de avaliação externa, enfim, de todos os mecanismos enfim, administrativos, ia dizer burocráticos, mas na realidade são administrativos, que são exigidos pela lei, e portanto aliviamos de certa maneira o relacionamento com essas instituições, e devo dizer que isso, a nossa previsão é que isso possa atingir cerca de 70% dos cursos em funcionamento, o que é muito bom, porque retiramos a nossa capacidade de acompanhamento desse universo e insistimos naquilo que é os novos ciclos de estudo e a criação dos novos ciclos de estudo e as características dos novos ciclos de estudo. Portanto, esse aspecto é relativamente importante e, portanto, as instituições, julgo que também correspondeu à expectativa que as instituições criaram quando se meteram nesta avaliação institucional. Eu disse que não dava números, só vou dar um número. A avaliação institucional, que abrangeu as 97 instituições, mobilizou cerca de 7 mil pessoas. Nas reuniões que fizemos nas instituições, entre, naturalmente, os membros da comunidade académica, os estudantes, professores, funcionários, tudo isso, e mais stakeholders externos às instituições, que colaboram com as instituições, foram chamados para essas reuniões para também manifestarem as suas opiniões. Portanto, foi, digamos, uma atividade enorme que nós desenvolvemos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Agradecer a vinda da A3GS a esta comissão. Cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração, o professor Dr. João Guerreiro, também toda a delegação que o acompanha. E dizer-lhe que a renovação da acreditação europeia da própria agência é já um bom ponto de partida para esta audição. As atividades da agência, no período a que corresponde o relatório que estamos a analisar, foram claramente marcados pela avaliação institucional e, como o Sr. Presidente já aqui referiu, por um trabalho complexo, envolvendo 97 instituições, visitas presenciais, envolvendo mais de 7 mil interlocutores. E o resultado das avaliações permite-nos ter um panorama global do sistema de ensino superior e influenciar por essa via eventuais medidas, nomeadamente legislativas, que possam ser concebidas para melhorar e regular o funcionamento global do sistema e, portanto, de que medidas podemos estar a falar. Os resultados da avaliação também nos permitem ter uma caracterização atualizada da estratégia de todas as instituições e, portanto, perguntar-lhe quais foram os principais problemas que foram detectados e como pode, quer a própria agência, quer o Poder Legislativo, contribuir para a superação destes mesmos problemas, mas também para valorizar os aspectos positivos que se revelaram de boas práticas nas instituições. E como e do que sabemos, a agência utilizou um único guião para avaliar a diversidade do sistema. Para nós é também muito importante que a instituição defina a sua missão, os seus objetivos estratégicos, questionaram também como é que as instituições veem o seu próprio futuro, e eu gostava de lhes questionar como é que vem também o futuro do desenvolvimento do ensino superior. E, no fundo, porque quer as avaliações de 2016-2017 permitiram-nos ter uma fotografia, nomeadamente, do desenvolvimento do ensino superior, e temos agora uma outra fotografia das avaliações de 23-24, e questionar-lhe qual é que é a comparação que faz entre estas duas fotografias que foram tiradas. Relativamente e avançando para a avaliação dos ciclos de estudo, a atividade da agência centra-se fundamentalmente na avaliação dos novos ciclos de estudo e que ultrapassou as 400 dos processos. Esta questão não é nova, como o Sr. Professor também aqui referiu. Aliás, a própria agência tem sido muito vocal sobre esta matéria, na comparação com a nossa vizinha Espanha. No entanto, não pode interferir e intervir na relação deste número. E por isso, eu gostava de lhe questionar, mais do que aquilo que não foi feito, é de facto como é que podemos avançar, como é que podemos intervir e o que é que podemos fazer sobre esta matéria dos novos ciclos de estudo. E, no fundo, Qual é que é o significado que atribui aos cursos que não têm um único candidato, que não têm uma única inscrição? No ano passado, a agência referia que existiam também à data muitos dos mestrados de formação de professores inativos ou com pouca dimensão. O Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação avançou que nas últimas colocações existiram cursos de formação de professores que tiveram mais candidatos de primeira opção do que vagas e, portanto, num contexto também gravíssimo de falta de professores. E, portanto, que análise faz a agência, quer a este panorama, mas também às soluções avançadas pela tutela? Passando por outro ponto, dos cursos que existem em Portugal e da grande parte serem mestrados, eu gostava de perceber se a agência está a conseguir estudar com detalhe para as razões que aparentemente ajudam a justificar este aumento excessivo das pós-graduações e depois a avaliação do seu impacto na relação desejada entre orientadores, entre orientandos e entre a instituição que outorga o grau. Sobre a questão do número de novos cursos também me leva para a questão da demografia e para a necessidade das instituições terem de estar preparadas para abrirem as suas portas a outros públicos, como adultos, trabalhadores ativos, estudantes internacionais, e perguntar-lhe se sente que estamos num bom caminho. E gostava ainda de lhe questionar sobre as inter-relações nos domínios da ciência, questionar se a expressão na área interdisciplinar continua a ser diminuta em novos cursos, em novas formações, ou se há avanços ao nível até mesmo de consórcios e, portanto, que alterações é que a agência indica como fundamentais, quer em termos legais, quer em termos processuais. Depois, e porque esta leitura do relatório não pode ser dissociada quer do plano estratégico, quer do plano de atividades de 2024 e dos desafios que a agência apresenta, ao nível quer do cenário internacional, da cooperação internacional e olhando também para o relatório LETA que defende uma quinta liberdade, a criação do grande espaço europeu de educação, ciência e inovação, e uma vez que estão a decorrer quer as iniciativas das universidades europeias, este governo também recentemente renovou as parcerias com as universidades americanas que, como sabemos, em anos anteriores estiveram em risco. Também foi dado um passo inicial para uma União Ibérica, onde estudantes portugueses e espanhóis de 57 escolas nas zonas fronteiras vão poder concorrer livremente às instituições de ambos os países. Eu questiono, para terminar, se há um novo capítulo que poderá ser então analisado em futuros relatórios da agência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Canha. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também cumprimento todas as pessoas presentes na sala e, em particular, o Sr. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. João Guerreiro, e na sua pessoa, cumprimentar os elementos presentes do Conselho de Administração da A3R. Este relatório, de facto, contém os dados relativos do período entre o dia 1 de novembro de 2023 e 31 de outubro de 2024, e é um período que fecha um ciclo de 4 anos da vigência do plano estratégico da agência. E fazemos votos para que o novo ciclo de atividade da agência seja tão ou mais profícuo do que aquele que termina. Destacamos neste relatório o elevado número de atores que interagem nos processos de avaliação. Foram mobilizados, como aqui já foi referido, mais de 7 mil interlocutores, o que constitui um esforço grande da agência para coordenar os diversos interlocutores. Sinalizamos também como muito positiva a internacionalização da A3ES e os procedimentos de acordo com as melhores práticas internacionais, a inscrição da agência na Associação Europeia de Garantia de Qualidade no Ensino Superior, com a sujeição da avaliação da mesma, veio acrescentar credibilidade do ensino superior português, bem como o reconhecimento internacional dos cursos e proporcionar condições para a mobilidade de alunos e restantes agentes educativos entre várias instituições europeias. Saudamos ainda a simplificação de atos administrativos para a acreditação, assim como de todos os processos avaliativos. Relevamos outro dado: um terço da IES, das instituições de ensino superior tiveram acreditações plenas, sendo que no ensino público tem um maior peso, são 24, enquanto no ensino privado são 8. Ora, mesmo sabendo que a agência não define as políticas públicas para o ensino superior, a agência conhece as instituições superiores como ninguém, sendo reconhecida por nós como um agente legítimo e com autoridade para fazer recomendações que acrescentem valor e qualidade ao ensino superior. Assim sendo, coloco algumas questões. A primeira: considera que ainda há margem para desburocratizar o processo de avaliação sem comprometer a qualidade do ensino? A segunda pergunta, de entre as dezenas de instituições avaliadas, algumas delas tiveram certificação plena, como já vimos. Sendo esse o objetivo que todas as instituições almejam, há condições que dificultam o acesso à certificação plena. Que condições ou fatores limitam essa concretização? Como pode ainda o país contribuir para que mais instituições atinjam esse patamar? Coloco ainda uma terceira questão. Constatamos que os novos ciclos de estudos são nas áreas das ciências sociais. No entanto, o país tem muita falta de pessoas qualificadas nas áreas STEAM, que são disciplinas fundamentais que dotam os alunos de competências essenciais para o futuro do trabalho. E, como sabemos, há profissões com falta de recursos humanos. Há alguma tendência de reforço dessas áreas no ensino superior? Isto é, as universidades e os politécnicos estão a responder às necessidades do mercado de trabalho? Uma quarta questão, as instituições periféricas e de menor escala têm capacidade para cumprir com os requisitos avaliativos, no seu entender, em comparação com outras de grandes dimensões? É possível adequar os critérios e os procedimentos à diversidade de instituições, sem comprometer a qualidade, digo-me, repito, mas ainda assim permitir que as instituições periféricas cumpram o seu papel social? Coloco ainda uma quinta questão. Houve 6 instituições privadas que não obtiveram acreditação e uma delas é o Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira, que foi fundado há 35 anos. E eu destaco esta instituição porque eu sou madeirense. Desde a sua fundação tem funcionado ininterruptamente, oferecendo oportunidades formativas a milhares de pessoas que optaram por prosseguir estudos superiores na região autónoma, onde é garantida a proximidade ao meio natural dos alunos, a juntar a oferta de licenciaturas em áreas do saber compatíveis com as reais necessidades profissionais da Madeira, incluindo estágio profissional e com o funcionamento em regime pós-laboral, permitindo a compatibilização da atividade profissional com a formação ao longo da vida. Consta que a decisão do Conselho de Administração da A3ES em relação a esta instituição contrariou a recomendação e fundamentação da Comissão de Avaliação Externa, que nos seus relatórios concluía que o ISAL deveria ter uma acreditação institucional com condições. A instituição recorreu da decisão ao Conselho de Revisão, contudo, a 17 de outubro, o ISAL foi informado da não reversão da decisão do Conselho de Administração. E assim, a não acreditação. Sem querer de modo algum beliscar a competência e autonomia da agência, pergunto se o Sr. Professor reconhece e foram considerados os impactos que o encerramento deste Politécnico tem no panorama regional, assim como os constrangimentos com que são confrontadas as instituições educativas de ensino superior e a população da Madeira por conta da sua condição geográfica ultraperiférica. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Por parte do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado José Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros da A3ES, Sr. Professor João Guerreiro, Sr. Professor João Queiroz e Sra. Professora Helena Avelino. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos já aqui prestados e pelo vosso empenho nestas magnas questões do ensino superior. Da leitura que fizemos do relatório de monitorização da avaliação do ensino superior em Portugal e que apresentam a esta Câmara, há um ponto sobre o qual gostaríamos de nos debruçar nesta intervenção e que tem que ver com a internacionalização do nosso sistema de investigação e conhecimento. No seu plano estratégico está escrito que, e passo a citar, a cooperação internacional cumpre com o duplo objetivo de melhorar a convergência dos procedimentos da agência com as melhores práticas internacionais e de participar de forma interessada na consolidação das redes, parcerias e consórcios internacionais. Fim de citação. Também o Partido Chega considera que deve ser uma prioridade do Governo e da agência nos próximos anos procurar assegurar a convergência do sistema de ensino superior português com a excelência internacional e com os bons exemplos que vemos lá fora. Neste sentido, o valor do RGES é diretamente proporcional à sua capacidade de orientar o setor no caminho da aproximação e parcerias com o que de melhor e mais inovador existe nos países de referência mundial, nos campos da ciência, tecnologia e ensino superior, nomeadamente, permitam-nos o exemplo, o caso dos Estados Unidos da América. Neste âmbito, é importante enunciar alguns dos desígnios que o presidente eleito, Donald Trump, anunciou que irá ter como prioritários para a administração republicana que tomará posse no próximo dia 20. Em primeiro lugar, lutará pela despolitização das instituições de ciência e ensino superior, que bem sabemos como estão invadidas pela doutrina woke nas suas múltiplas feições. Em segundo lugar, Trump propõe-se renovar a agência de acreditação dos cursos, no sentido de reunir todo um universo de conteúdo educacional da mais alta qualidade, cobrindo todo o espectro de conhecimentos e habilidades humanas e articulando também o financiamento das diversas áreas de estudo com a sua proporcional representatividade estratégica para o desenvolvimento do tecido económico e social do país. A par disto, estabeleceu com os americanos o compromisso de reorientar os apoios financeiros a partir dos critérios de empregabilidade e interesse empresarial, de modo a privilegiar os cidadãos nacionais no acesso a empregos qualificados. É preciso dizer que estas medidas provocarão claramente uma autêntica revolução no ensino superior e, se é verdade que as elites esquerdistas e liberais não irão gostar dela, não menos verdade é que esta grande reforma proporcionará oportunidades de mudança na vida de dezenas de milhões de cidadãos norte-americanos, sobretudo os cidadãos comuns, e que durante largos anos não tiveram lugar nas faculdades e que veem nesta transformação a tão aguardada oportunidade de embarcarem no elevador social que o ensino permite. Sr. Presidente e Srs. Deputados, concluímos dizendo que, quer se goste muito, pouco ou nada, aparentemente são estes os ventos de mudança que vão soprando da América e que em breve chegarão à Europa. Cumpre-nos, enquanto legisladores, vermos o que lá fora é feito e estarmos atentos. Considerando que essas tendências de renovação do setor depressa chegarão, pelo que se percebe, à Argentina de Milei, à Itália de Meloni, ao eixo de Visegrado e também em breve ao Reino Unido e à Alemanha, Portugal não tem razões para ficar para trás. A revisão do RGES é o momento de comprová-lo. Desburocratizar, despolitizar, autonomizar, avaliar, reconhecer e internacionalizar são os eixos que o Chega considera prioritários para reformar o sistema de ensino superior em Portugal e que esperamos sejam aplicados pelas políticas públicas para a área. Muito obrigado e, se me permitem só, eu tenho outras comissões a decorrer em que tenho também intervenção e, portanto, se me permitem, só para justificar agora a minha retirada e a minha ausência, mas de qualquer das formas ficaram aqui representantes do Grupo Parlamentar do Chega, que ouvirão naturalmente as vossas respostas e eu depois terei o cuidado de me inteirar delas e seguramente será com muito gosto que serão ouvidas as vossas opiniões e as posições daqueles que estão no ensino superior e que o conhecem tão bem. Portanto, termino como iniciei, agradecendo a vossa presença e muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por parte da Iniciativa Liberal, vai usar a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente os representantes da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. O relatório que, no fundo, motiva esta audição refere-se às atividades envolvidas por vossas excelências entre novembro de 2023 e outubro de 2024, alinhadas com os objetivos do Plano Estratégico de 2021-2024. Este período, acho que é inegável, foi marcado por desafios estruturais, operacionais e estratégicos, nomeadamente no que diz respeito ao processo de avaliação institucional, a renovação da acreditação de ciclos de estudos e a adaptação aos padrões europeus de qualidade. Dentro dos objetivos e prioridades da A3GS, identificámos vários, desde a garantia e promoção da qualidade no ensino superior, a simplificação e eficácia dos processos de avaliação, quer pela simplificação de processos, quer pela inovação na avaliação, fomento da internacionalização em alinhamento com padrões europeus e internacionais, bem como a promoção de parcerias com a CPLP e com outras redes, desenvolvimento e capacitação do sistema de ensino superior, com grande foco na sustentabilidade de cursos e instituições, a transparência e a prestação de contas com publicação de resultados, monitorização e a melhoria contínuas, uma promoção de investigação e da ligação com o ensino, assegurando que a investigação científica se torna parte integrante da formação dos ciclos de estudos, já falámos um bocadinho aqui sobre isto na audição anterior, e a inclusão e apoio social, que são promotores de igualdade e equidade. Estes objetivos foram operacionalizados através de planos estratégicos e atividades que visam reforçar a qualidade, a transparência e a relevância do ensino superior e mantém, por isso, a sua competitividade a nível global. E, naturalmente, neste relatório foram identificados problemas, desafios e é sobre estes problemas e estes desafios que a Iniciativa Liberal gostaria de fazer algumas perguntas. Portugal possui um elevado número de instituições e ciclos de estudos, o que pode levar a uma redundância de ofertas e à pulverização de recursos. Sendo que cerca de 20% dos novos ciclos propostos são descontinuados anualmente, isto reflete numa falta de coordenação da rede de oferta e eu queria perceber o que é que propõem para a nossa reflexão ao nível da sobreposição e fragmentação institucional. Por outro lado, alguns estudos apontam para taxas de sucesso menos boas nos mestrados, agravadas por um abandono de frequência, e eu queria perceber, por parte da vossa experiência, quais são as principais causas que identificam dos baixos resultados e de que forma é que esta tendência pode ser invertida no que se diz respeito ao insucesso e ao abandono do ciclo do mestrado. Apesar da elevada proporção de acreditações, em alguns ciclos de estudo enfrentam-se problemas de alinhamento com padrões nacionais e europeus, resultando em condicionamentos ou não aprovações, e queria perceber de que forma é que é possível transformar a consistência e a qualidade nos ciclos de estudo. Referi também que algumas instituições privadas enfrentam maiores dificuldades na obtenção de acreditações, deixando a descoberto fragilidades em infraestruturas e corpos docentes qualificados, e de que forma é que numa ação preventiva é que é possível diminuir a discrepância entre instituições públicas e privadas. Embora a ligação entre ensino e investigação seja uma prioridade, muitas instituições necessitam de mecanismos que sejam mais eficazes para conseguir integrar estes dois domínios, particularmente em ciclos de estudo mais práticos, e perceber de que forma é que se pode promover uma maior integração da investigação no ensino. Para terminar, a implementação do ensino à distância enfrenta dificuldades e desafios no cumprimento dos padrões pedagógicos e tecnológicos e queria perceber que medidas é que me propõem para contrariar a resistência à transformação digital, que me parece é o futuro. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Neste momento não temos mais nenhum grupo parlamentar presente. Vamos, então, há muitas reuniões a decorrer ao mesmo tempo. Dava então a palavra outra vez à agência para responder e para as considerações que entenderem fazer neste momento final e dispõe de mais 15 minutos. Faça favor.
Muito obrigado. Quer dizer, as questões são tantas, eu vou fazer aqui uma primeira intervenção e depois pedirei aos meus colegas para completarem aquilo que vou fazer. Eu devo dizer que o nosso sistema de avaliação institucional levou a que realmente tivéssemos um número de instituições com acreditação plena superior àquilo que aconteceu no passado. Aconteceu sobretudo porque a avaliação institucional foi feita há cerca de 7 anos, incidiu preferencialmente nos aspectos legais, porque eram justamente aqueles que estavam na altura em falta, a legislação era recente. E, portanto, houve, digamos, uma preocupação da agência na avaliação institucional que fez há 7 anos, justamente para os aspectos legais. Nós, neste momento, achámos que os aspectos legais eram relativamente, adotados e tentámos fazer uma avaliação valorizando os aspectos estratégicos das instituições, para saber que, realmente o que é que estavam a fazer, têm planos estratégicos, não têm. Houve uma pergunta que nós fizemos a todas as instituições, que estamos a trabalhá-la, ainda não temos conclusões, mas que, em breve prazo, se calhar podia ser objeto de uma apresentação a esta comissão, que é a tentativa de caracterizar quais são os desafios que as próprias instituições pensam que elas próprias vão abraçar nos próximos anos, não é? E, portanto, em termos de áreas estratégicas a desenvolver, em termos de áreas de ensino a desenvolver, em termos de áreas de investigação a promover e em termos também de parcerias a criar no futuro relativamente a outras instituições. E, portanto, isso é, digamos, um aspecto importante. Não integrou os critérios de classificação, porque digamos que é uma pergunta relativamente livre, mas é muito interessante porque dá-nos uma imagem daquilo que são as opiniões das instituições e aquilo que está no seu, nas suas orientações. Há aqui duas áreas que foram faladas por duas senhoras deputadas que têm a ver com os mestrados e eu acrescento os doutoramentos. Nós temos um problema dos mestrados, realmente, um número elevado de ciclos de estudo que são apresentados são mestrados, e estamos a fazer um estudo relativamente a isso. Porquê e em que áreas é que isso acontece e qual é a dimensão da procura nesses mestrados? Muitas vezes nós reconhecemos que há mestrados que são, que são apresentados à agência porque correspondem a iniciativas pontuais do lado das instituições que não têm uma adesão completa às próprias instituições, mas que as instituições acham que devem apresentar à agência porque correspondem às dinâmicas das próprias instituições. E, portanto, a questão dos mestrados é uma questão essencial e eu também acho, tal qual como a primeira questão, que provavelmente a muito curto prazo nós podemos ter algumas conclusões sobre isso, porque é um problema que interessa ao conjunto do sistema. E outra questão são os doutoramentos. Nós fizemos uma conferência recentemente, em novembro, uma conferência internacional sobre doutoramentos, e estamos a estudar bem o conteúdo dos doutoramentos e a nova, digamos, estruturação, nova organização dos doutoramentos, de forma a poder identificar qual é o perfil dos orientadores, qual é a forma de melhor acompanhamento dos doutorandos ao longo do seu perfil, ao longo do seu percurso de doutoramento, quais são as áreas. Há um aspecto aqui que é muito interessante e que se cruza com uma que a senhora deputada Ana Gabriela Cavilhas levantou, que é qual é a expectativa que há relativamente a ciclos de estudo pluridisciplinares e multidisciplinares, nos quais os doutoramentos se incluem, e, portanto, isso obriga a que a agência tenha aqui uma renovação nos critérios que utiliza para a avaliação dos ciclos de estudos, porque o curso de engenharia é avaliado por engenheiros, o curso de gestão é avaliado por gestores, um curso multidisciplinar ou pluridisciplinar, temos grande dificuldade, mas vamos conseguir, não é? Encontrar soluções, porque não é a soma algébrica de especialistas nas diversas áreas, tem que haver avaliadores suficientemente, com o mundo, digamos assim, com o espírito aberto, para poder avaliar aquilo que são estas outras ciclos de estudo. Devo dizer também que houve alguns senhores deputados que fizeram referência ao plano estratégico. O plano estratégico terminou em 2024. Nós estamos a fazer o novo plano estratégico, 25-28, e estes aspectos da multidisciplinaridade, da internacionalização, dos ciclos de estudo em conjunto com instituições internacionais e da alteração estrutural que está a haver em muitas faculdades e institutos e escolas, no sentido de agregar formações e encontrar articulações fortes, no sentido de não condicionar no momento zero o estudante que faz o seu percurso académico, mas permitir que ele, com tutoria, com acompanhamento, possa escolher o seu percurso mais adequado àquilo que são as suas necessidades e as suas aspirações no sentido do final da carreira. Enfim, há variados momentos em que isso já tem acontecido e que isso está a acontecer e, portanto, nós vamos ter, digamos, uma especial atenção relativamente a isso. E finalmente, só em relação àquelas instituições que não tiveram acreditação, nós fomentámos nos últimos anos a criação nas instituições daquilo que chamamos de gabinetes de qualidade. E, portanto, as instituições, e com muito êxito, a maior parte das instituições já têm gabinetes de qualidade internamente e que validam, que escrutinam, no fim e ao cabo, todas as propostas que são apresentadas pelos respectivos conselhos científicos, e isso dá-nos uma garantia de que cada vez mais temos, enfim, solidez nas propostas apresentadas. E é justamente sob esses membros das comissões, dos gabinetes de qualidade, que nós vamos incidir uma parte substancial da nossa formação exterior da agência. Portanto, eu, se me permite, passava aqui a palavra aos meus colegas.
Faça o favor. Então, quem vai usar a palavra primeiro é o Sr. Professor João Queiroz.
Sim, sim.
Faça o favor, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados. Eu vou tentar abordar dois ou três aspectos e tentar ligá-los. Um deles tem a ver com a avaliação institucional e com aquilo que foi dito como problemas nas instituições de ensino superior. Nós, enfim, estamos numa análise um bocadinho mais detalhada daquilo que foi a avaliação institucional, apesar de termos feito uma reflexão muito profunda sobre cada um dos 97 relatórios que recebemos e das classificações que atribuímos no fim. Portanto, nós, como sabem, nós avaliámos vários pontos ou vários tópicos que pedimos às instituições de uma forma igual a todas, para abordarem o ensino, a investigação, os estudantes, os sistemas internos de garantia de qualidade, a internacionalização, a organização, etc. E, no fim, vimos que a maior parte dos problemas estão, fundamentalmente, nos sistemas internos de garantia de qualidade e na investigação também, apesar de haver também um bocado de problemas na internacionalização. Portanto, é esta questão de que o professor João Guerreiro referiu há bocadinho de criar gabinetes de qualidade foi decisiva para algumas instituições ultrapassarem este problema. Nós achamos que podemos confiar tanto mais nas instituições quanto mais robusto for o sistema interno de garantia de qualidade que eles têm e portanto, de alguma forma, haver algum controle, algum critério de qualidade dentro da instituição que permita que os produtos que aparecem na sociedade e na agência também para avaliar e para acreditar são produtos já com qualidade. E, portanto, acho que ainda há muitas instituições e muitas delas pequeninas que não têm um sistema de interno de garantia de qualidade robusto e que nos permita ter confiança nos sistemas deles. A investigação também aparece um bocadinho, mas na investigação eu gostava de dizer que nós na avaliação da investigação olhamos para a estratégia, olhamos para a instituição de ensino superior como um todo, mas temos que nos basear também nos resultados da avaliação da atividade científica que a FCT, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, faz e, portanto, é um misto disto. Se avaliamos a investigação não só na avaliação institucional, mas também na avaliação de ciclos de estudo, sim, com diferentes pesos, na perspectiva de que um doutoramento tem que ter uma atividade de investigação naquela área científica muito robusta e tem que ter unidades de investigação com muito bom ou excelente. No caso dos mestrados, enfim, provavelmente somos um bocadinho menos exigentes e no caso das licenciaturas um pouco menos, mas os guiões de avaliação de ciclos de estudo obrigam a que todas as instituições, quando apresentam uma proposta de um novo ciclo de estudos, tenha uma proposta de investigação relacionada. Em relação à qualidade do corpo, à qualidade dos ciclos de estudo e como é que podemos melhorar a qualidade e que recomendações dão, acho que foi esta a expressão que foi dada, eu digo que os grandes problemas que temos sentido, principalmente nos novos ciclos de estudo, têm a ver com o corpo docente e têm a ver com os objetivos, organização e plano de estudos e a articulação entre estes aspectos. Portanto, é muito importante olhar para o corpo docente e para os objetivos de consolidação do corpo docente e muitas vezes a atividade destes consórcios, etc., ultrapassa algum desses problemas. Outro aspecto que foi abordado e eu acho que é muito pertinente é: haverá mais margem para desburocratizar? Acho que foi assim que foi dito. Há mais margem para desburocratizar? Nós simplificamos a avaliação dos ciclos de estudo em funcionamento. Ainda não simplificamos a avaliação e acreditação dos novos ciclos de estudo. Eu acho que isto é o caminho de face caminhando, como se costuma dizer. A Agência de Avaliação, quando foi criada, teve um papel importante na avaliação dos ciclos de estudo e das instituições. Como foi dito na primeira fase, foi analisado muitos aspectos jurídicos. A Agência, neste momento, faz a avaliação e a simplificação dos ciclos de estudo em funcionamento, não dos novos ciclos de estudo, e temos, enfim, uma ideia consistente dos aspectos importantes das instituições de ensino superior. Eu diria que daqui a 10 anos, ou talvez menos, em Portugal, provavelmente estamos a simplificar também a avaliação dos novos ciclos de estudo. Isto é, fazemos uma avaliação e uma acreditação das instituições de ensino superior muito profunda, como fizemos agora, e consolidada, e com base nisso damos carta verde às instituições, ou via verde às instituições, para criarem e avaliarem o funcionamento dos ciclos de estudo de uma forma global, como já começa a acontecer em alguns países nórdicos e do centro da Europa. E, portanto, há mais margem, e eu acho que daqui a uns anos, quando confiarmos um bocadinho mais nos sistemas internos de garantia de qualidade, as instituições que têm condições para isso vão ter simplificação total a nível dos ciclos de estudo. Finalmente, eu acho que há outro aspecto importante, acho que ainda tenho tempo para referir. Quando se falou da internacionalização das instituições de ensino superior e o caminho da excelência internacional, há dois aspectos que nós temos referido aqui. Uma delas é a internacionalização da agência e aquilo que nós fazemos em cooperação, quer com a acreditação que tivemos da ENCA, quer em cooperação com as outras agências europeias que estão acreditadas na ENCA. E isto tem muito a ver com a dinâmica depois das instituições de ensino superior, que pertencem a universidades europeias e, portanto, precisam de instrumentos europeus para acreditar algum ciclo de estudo, os graus internacionais que temos falado, a mobilidade de estudantes, etc. Mas há um mecanismo que a Comissão Europeia definiu há relativamente pouco tempo e que está a ser discutida e está a ser implementada a nível europeu, que é o European Approach, que é a avaliação conjunta de ciclos de estudo em associação entre diferentes agências europeias. Nós temos pertencido a vários consórcios e estamos a liderar alguns consórcios de avaliação de ciclos de estudo em associações internacionais. Esse é um aspecto que me parece importante de referir, que enfim, é um esforço, mas também um desafio que nós aceitámos de bom grado, que é permitir às instituições de ensino superior que esse tipo de cooperação seja mais fortificado e seja feito a nível europeu, mais a nível global e menos a nível local. E penso que é tudo. Muito obrigado.
Sim, a professora Teresa. Sim, a professora.
Boa tarde,
doutora Teresa.
A todos.
Perdão, Helena Teixeira Avelino.
Exatamente, exato. Obrigada. Portanto, vou tentar ser rápida. Portanto, como perceberam, este último ano foi um ano atípico, quer dizer, diferente dos restantes anos da agência. Portanto, a agência tem como missão avaliar os ciclos de estudos e as instituições. De 6 em 6 anos avalia as instituições, nos restantes 5 avalia os ciclos de estudo em funcionamento, sem que os novos ciclos de estudos são todos os anos submetidos. E, portanto, neste último ano de 24, apenas foram avaliados os novos ciclos de estudo. Eu vou tentar falar mais na sequência da avaliação institucional. Portanto, a avaliação institucional, nós avaliamos, portanto, havia 7 capítulos. Um era o capítulo livre, que a instituição podia dizer aquilo que vai fazer, e os restantes 6, portanto, era avaliado o plano estratégico, era avaliado os sistemas internos da garantia da qualidade, o corpo docente, a internacionalização, a investigação e os recursos. Portanto, e todos estes parâmetros, portanto, eram classificados de insuficiente a muito bom. Portanto, as CAIs, as 97 CAIs, avaliaram e, digamos, deram uma classificação acreditar, não acreditar e acreditar com condições. Depois do trabalho da CAI, foi o trabalho do Conselho de Administração, executivo e não executivo, e andamos praticamente durante 6 meses a avaliar e a tentar uniformizar as decisões da CAI, porque como 97 CAIs é difícil, digamos, chegarem à mesma conclusão. E daí que, se calhar, muitas das decisões, não foi a única, o ISAL, que a decisão do CA foi diferente da decisão da CAI, e sim ponderamos e falamos com o ISAL. Os resultados da avaliação institucional, portanto, caracterizam o ensino superior e é um manancial de dados que temos para, digamos, trabalhar. Aquilo que nós estamos a fazer é criar grupos para estudar cada um destes resultados, corpo docente, investigação, internacionalização. E uma das coisas também, portanto, que já foi dito aqui, é a parte da simplificação dos ciclos de estudo. Nós temos 4.200 ciclos de estudo ativos, fora aqueles 300, 400 que entram todos os anos. Ora, 4.200 é dividido por 5 anos, nós este ano temos de ser submetidos 1.000 ciclos de estudos. Em termos administrativos, é muito complexo, quer para a agência, quer para as instituições. Portanto, aquilo que nós pretendemos desta avaliação, ao contrário da primeira, que foi, digamos, a parte de ver de questões legais, é sim a parte de qualidade e quais as instituições que nos dão confiança para nós, digamos, dar uma via verde. A instituição submete o guião e, portanto, à partida tem uma avaliação simplificada e não precisa, digamos, de nomearmos CAIs e daí desburocratizar o processo e, digamos, termos na parte dos novos ciclos de estudo aí uma atenção. Perguntaram, podemos... A agência não é reguladora, portanto, a agência apenas avalia. Portanto, nós não podemos dizer a uma instituição que está a submeter um ciclo de estudos, não pode, porque ao lado tem a mesma oferta. Portanto, nós somos, digamos, obrigados a avaliar e apenas avaliamos a qualidade. Uma outra pergunta que foi feita e penso que não foi respondida, que tem a ver com a periferia. As instituições periféricas, principalmente os politécnicos, a maioria teve uma avaliação por 6 anos, portanto, foi uma avaliação boa. Em termos do público e do privado, aquilo que se nota, portanto, no público, há 97 instituições, o público tem 33, a maior oferta formativa vem do público, mas há muitas mais instituições no privado. Aquilo que se nota é que as instituições do privado são muito pequenas, e sendo muito pequenas, portanto, não têm massa crítica para cumprir, digamos, os requisitos de qualidade. Portanto, provavelmente a solução será haver consórcios entre as várias instituições. Eu podia continuar, não sei.
Se houver mais pergunta aqui, ainda não responderam, eu peço a permissão da comissão, se houver mais alguma questão que tinha para responder e se entender, dê-me também mais um minuto ou dois minutos, não é por isso.
Não sei se é importante, foram perguntados os cursos sem candidatos que continuam em funcionamento. Há muitos cursos, de facto, nós temos, eu disse, cerca de 4.200 cursos ativos, provavelmente hoje já teremos mais. Os cursos sem candidatos, quem tem, digamos, a obrigação de os fechar, não é a agência, é a Direção-Geral do Ensino Superior e provavelmente sim.
Fazer uma...
Bem, Sr. Presidente, faça.
Nesta linha da simplificação, ia propor à Comissão e à Sra. Presidente o seguinte: nós fazemos normalmente o relatório que abrange, porque tradicionalmente era assim, que abrange o novembro de um ano até novembro do ano seguinte. Mas também fazemos relatórios para o Conselho de Curadores e para o Conselho Consultivo, relatórios que abrangem, que são identificados com o ano civil. E, portanto, a minha pergunta era se, eu posso colocar isso por escrito, se no futuro nós podemos tentar acertar o nosso relatório que fazemos a esta comissão com o ano civil. Enfim, não tem a ver com o conteúdo será naturalmente diferente, mas tem a ver com o tratamento da informação estatística, que simplifica, do nosso ponto de vista, seria mais simplificado, porque, de certa maneira, utilizávamos a mesma informação para os dois momentos. Mas, se quiser, eu coloco por escrito essa questão para depois me dizer se é possível ou não. Mas, enfim, é mais um elemento de simplificação e, portanto...
Com certeza. Muito obrigada, Sr. Presidente. Os grupos parlamentares também já ouviram e, naturalmente, discutiremos essa questão. Eu não vejo que haja objeções, até porque, efetivamente, o ano civil dá-nos uma outra perspectiva, mas os grupos parlamentares depois terão oportunidade de se pronunciar sobre essa questão. Resta-me agradecer a vossa presença, a apresentação do relatório e o vosso trabalho neste esforço de avaliação e de acreditação das instituições de ensino superior e tudo aquilo que ele encerra de contributo para a excelência, que é aquilo que naturalmente almejamos. Muito obrigada, despeço-me desta delegação, dizendo também, esqueci-me de dizer há pouco, que o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, está também a participar à distância e, portanto, esteve presente ao longo desta sessão também por videoconferência. Então, resta-me agradecer. Muito bem. Muito bem, distribuiremos depois. Muito obrigada. Então, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.